E aí, galera, bem-vindos a mais uma Sala 1604. Eu sou o Gustavo e hoje eu estou aqui com a Gabi. Gabi, dá oi.
Oi, galera, tudo bem?
Faz tempo que eu não tô hosteando esse podcast, faz um mês, não sei, mas teve um episódio que saiu há 2 semanas atrás que eu tinha hosteado, mas eu já tinha gravado ele fazia um tempo. Estou voltando aqui para hostear esse podcast nesse episódio e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que é muito sensível a todas as pessoas, que é a quarentena e a saúde mental das pessoas. A gente quer abordar esse tema porque eu acho que tá todo mundo aí no... Acho não, né? Tá todo mundo no apocalipse. Sabe, o que a gente tá passando tá acontecendo com todas as pessoas. E eu acho que é interessante, a gente chegou à conclusão que seria interessante a gente falar um pouco sobre como a gente tá lidando com essa situação da quarentena, como cada um tá lidando com a situação individualmente, sabe, com as pressões que essa quarentena tem trazido pra gente e pras coisas que a gente tá fazendo até. Então, Gabi, como que você tá lidando com a quarentena? Conta aí, como tá sendo esse rolê pra você?
Antes de falar sobre isso, é importante dizer que esse podcast aqui é especial, porque, como vocês sabem, eu e o Gus somos irmãos. Então, neste momento, estou gravando na sala, enquanto ele está no quarto. E aqui não vai ter mentira, entendeu? Porque se ele falar aqui que ele tá tudo bem, tá tudo de boa, tá tudo tranquilo, ou se eu falar que tá tudo de boa, tá tudo tranquilo, a gente já vai falar errado! Tenho evidências que provam o contrário. Então, tem a vantagem aí da gente poder... Nossa, vamos colocar o título do podcast, Exposed do Guz e da Gabi.
Exato.
Cancelados.
Cancelados.
Cancelados na pandemia. Então, eu acho que no começo tava bem mais difícil pra mim, psicologicamente falando. Tipo, quando a pandemia começou, eu tava muito sem vontade de fazer nada, muito triste, muito abalada facilmente com as notícias todas que estavam rolando, queria ficar deitado o dia inteiro, não conseguia produzir nada, não conseguia ter foco e tal. Muito por causa da mídia, assim, tipo, logo... Passou umas semanas, acho que talvez quase um mês, eu fiquei bem mal. E aí depois eu silenciei várias palavras no Twitter, parei de ver jornal, parei de acompanhar as coisas. Porque eu percebi que tava me fazendo muito mal, sabe? Tipo, ficar projetando o que poderia vir a acontecer. Ou imaginando qual seria o futuro de todas as coisas. E o que o Gus falou, né? O apocalipse do mundo e tal. E estava me deixando muito, tipo, sem energia. E aí eu fiquei muito abalada, tipo, o começo foi pior. Mas agora acho que eu já tô conseguindo lidar melhor, já consegui separar mais, assim, tipo, quais notícias são importantes acompanhar, o que é importante ficar sabendo. A gente ainda, né, agora vai fazer, acho que já fez, 4 meses que a gente tá em quarentena. A gente entrou em quarentena lá na Revo dia 15 de março, né, Gus?
Isso.
E então, vai fazer 4 meses que a gente tá todo mundo de home office e acho que agora já deu mais pra aprender a lidar com toda essa coisa louca que a gente tá vivendo, né? E você, Gus?
Pra mim, assim, no começo não fez muita diferença, não. Você, sincero, tava...
Gustavo é o tipo de gente que fica em casa, né? Eu também. A gente sai pra comer, basicamente. Então, no começo, teve esse porém de não poder sair, mas de rotina mesmo pro Gus não mudou tanto assim.
Eu trabalho muito agora, tipo... Acho que teve por um período aí... Acho que no começo da quarentena eu consegui esfriar um pouco a cabeça até. Mas que foi um negócio bem legal, bem bom pra mim, assim, sabe, no geral, espairecer as coisas, mas não foi muito fodido psicologicamente pra mim, não, assim, sabe, tipo, pelo menos não no começo. Eu acho que conforme o tempo foi passando, pra mim foi ficando mais pesado, e pesado talvez não seja nem a palavra certa, pra mim foi, eu fui encontrando a dificuldade disso dentro do tempo, assim, sabe, conforme a quarentena, ela começou a progredir, assim, foi ficando cada vez maior. Porque daí começou a entrar o aspecto da solidão e tal, sabe? E a gente tem um espaço lá na escola, que é um espaço muito legal, né? Escola e na produtora, onde a gente trampa com os nossos amigos, sabe? Onde a galera que trampa junto com a gente se dá muito bem, assim. Então é uma parada que faz muita falta. Mas pra mim, tipo, uma parada meio que bateu muito na quarentena foi uma parada em relação ao que eu quero fazer como objetivo, assim. Uma galera sabe, outra não, meu objetivo é trabalhar com cinema. A gente tá há um tempo, eu sou um dos fundadores da produtora Fish Filmes e dirigi o nosso primeiro filme, o Napo e tal.
Uhul, Napo!
E meio que tem, ó, segue lá a gente no Instagram, se você não segue, @fish.filmes. E, sei lá, desde sempre, desde criança, eu quero fazer isso aí, eu quero trampar com cinema. Eu sempre curti muito isso, sabe? E um dos meus sonhos junto com isso era ver as pessoas assistindo as paradas que eu tava fazendo, sabe? Ter a oportunidade de ver as pessoas assistindo, conversar com elas sobre um filme, sabe, que a gente produziu. Isso pra mim era uma parada, tipo, muito importante, assim, muito vital. E eu tava com muita expectativa, porque, tipo, eu tava assim, a gente vai mandar pro festival, a gente vai poder ver as pessoas assistindo de diferentes culturas, sabe? Vai ser muito louco, isso eu tava muito empolgado pra isso, sabe? Isso me dava muita força pra continuar a produção, assim, pra levar a parada até o fim, que era ver as pessoas vendo o filme. E, de repente, com a quarentena, esse meio que foi ceifado da
nossa,
minha vida.
Ceifado meio que no... é um verbo dolorido, né?
É, ceifado meio que no supetão, assim, sabe? Tipo, pescotar pro bagulho, sabe? chegou nas costas, só me derrubou, assim, bateu a cabeça.
A voadora famosa, bateu a cabeça no chão, desmaiou, tá lá deitado até agora.
Exato. E tô aqui sofrendo porque, tipo, isso era um bagulho importante pra mim, assim, sabe? E aí, era um negócio que eu tava esperando há muito tempo, tipo, na vida, assim, sabe? Era o momento importante pra mim, sabe? Como pessoa que quer trabalhar com cinema, isso era muito importante pra mim. Mas aí agora eu tô tendo que lidar com essa mudança dos planos, sabe? Com essa mudança na situação, com essa mudança em tudo, assim. Então, eu acho que é mais de aprender a estar pronto pra... eu acho que é mais sobre aprender a estar pronto pra essas mudanças, assim, sabe? Porque, tipo, uma parada que eu meio que... não aprendi, mas acho que eu tô em processo de aprender é que, tipo... sei lá, um negócio que eu tinha muito como realidade, sabe? Que eu tava muito esperando, tipo, do nada mudou, assim. Tipo, já era. Pronto, já era, sabe? E é meio que um bagulho que eu esperava muito, assim. Então, essa quarentena tem meio que me ensinado um pouquinho também a, tipo, a relação minha com as minhas expectativas, sabe?
Sim.
Como você trabalha em relação a elas e como você lida com relação às suas expectativas, quando elas não são cumpridas, ou quando elas são mudadas, ou com as mudanças, sabe? Muito brusca. E não é uma parada que eu falo de um lugar único. Não, porque tá todo mundo passando isso de maneiras diferentes, sabe? Acho que não tem maior nem menor. Mas é um negócio que, pra mim, pegou muito, assim, sabe? E da vivência mais a solidão mesmo. Eu sinto muita falta de estar conversando com as pessoas, porque a internet é um bagulho meio frio, assim. Por mais que ela seja uma ferramenta de comunicação agora, entre as pessoas, ela ainda não é a mesma ferramenta do que a fala de frente.
É, do que tá de verdade com as pessoas no mundo, né?
Exato, não é a mesma coisa, sabe? Não chega nem perto de ser a mesma coisa. Então, tem uma frieza dentro da... tem uma proximidade, mas ao mesmo tempo, quando você é realmente amigo de uma pessoa e você tá falando a partir daí com ela pela internet, existe uma frieza também na comunicação.
É, rola um distanciamento, com certeza.
Sabe? Então isso é uma parada que tem pegado muito pra mim.
Sim. É, e é foda, tipo, você tá falando isso, porque, tipo, né, a gente mora na mesma casa, a gente tem os mesmos pais. Sim. E então, é, quem acompanha a gente há mais tempo sabe que o Curta e esse projeto do Curta é uma das coisas que gerou a escola. Então o Curta tá diretamente ligado com o fato da gente tá gravando esse podcast agora, sabe? Exato. Uma coisa foi levando até a outra. É... então, era uma expectativa que era do Gus, muito grande, claro, porque ele é o diretor do filme, mas era de todos nós que estamos envolvidos com o Curta também, sabe? Todo mundo idealizou bastante, em algum sentido, qual ia ser a recepção do filme. E é importante dizer que mesmo com a pandemia, ele passou em vários festivais internacionais e a gente está feliz com isso. E várias coisas estão acontecendo, várias coisas muito boas estão acontecendo por causa pelo fato dele ter passado em vários festivais. Mas tenho certeza que o Gustavo vai falar que eu não posso contar nada aqui, porque o Gustavo é o homem dos mistérios e dos segredos.
Exato, não dá pra falar. mas até isso é um bagulho, tipo, treta, assim, sabe? Porque quando você parava pra pensar, tipo, sei lá, esse era o momento da gente de união e tal, e de comemoração mesmo, meio que geral, tipo, ó, as coisas que a gente tá alcançando e pá. E a gente não tá podendo fazer uma festa, a gente não pode assistir o filme,
todo mundo
fazer
junto,
uma sessão,
né?
Pra todo mundo assistir junto, sabe? Porque aconteceu a pandemia, a gente não pode... não tá podendo comemorar junto com a galera as coisas que a gente tá alcançando e atingindo, sabe? É uns bagulho que, tipo, você vai sentindo um pouco de falta. Mas, pô, de longe a gente não tá numa situação de reclamar, assim, sabe? E mesmo com a pandemia a gente tem alcançado muita coisa sabe? E muita coisa tem dado certo. Ó, tipo, tava gravando um podcast aqui e minha mãe acabou de entrar.
Eu só ouvi a porta fazendo...
Você ouviu a porta aqui? Minha mãe só entrou de mansinha aqui.
Agindo com naturalidade. Se rolar um latido do Free lá ao fundo, vocês encarem aí como uma ambientação. É sonoplastia que chama.
Exato. Considerem isso a quarentena, gente.
E o massa é que a galera vai ouvir no meu áudio do seu áudio.
É bom que vocês pelo menos não viram ela entrando xingando assim. Ô, filha da puta!
Isso ia ser um momento especial para todo mundo, eu tenho certeza.
É, exato.
Retratos reais da quarentena.
Mas eu acho que, tipo, num geral, da parada é isso, sabe? Eu acho que, tipo, uma coisa importante da gente falar é, tipo, assim, não tá sendo fácil pra mim, não tá sendo fácil pra ninguém e tal, eu sou uma pessoa que não tento não me estressar muito com essas paradas, mas, assim, eu acho que a principal coisa de a gente citar aqui, sabe, nesse podcast é, tipo, o que você pode fazer pra cuidar da saúde mental, sabe, durante esse período, sabe? O que você fez, Gabi? De que maneira você agiu pra, tipo, resolver as coisas que você tava vendo problema lá no começo?
Uhum. Como eu disse agora há pouco, no começo foi bem mais embaçado, porque, né, tipo, quebra de expectativas pra tudo que a gente tinha planejado pra 2020, a gente teve que adiar a utopia presencial pro ano que vem, utopia é o evento de arte que a gente organiza aqui em Curitiba, teve que fazer uma edição online, e como eu sou organizadora principal desse evento, isso mexeu muito comigo a um nível pessoal também, né, porque tipo, organizo o evento, beleza, o evento vai ser legal, mas também é um momento que há 3 anos eu encontro vários amigos, sabe, vários artistas que são meus amigos, e sempre é um momento muito gostoso, então ter que lidar com tudo isso, essa quebra de idealizações, digamos assim, da mesma forma que o Gus teve que lidar com o filme e tal, foi muito complicado. Então, no começo, essa parte difícil, eu só tava, tipo, tentando existir, sabe? E tentando não entrar num estado muito depressivo. Quando eu comecei a me sentir um pouco melhor e, digamos, entre aspas, me acostumar com a situação, ou mais, eu acho que o termo certo seria aceitar que essa era a nossa realidade e que era uma coisa, assim, tão grande que, tipo, eu sozinha não conseguiria fazer nada para mudar o que estava acontecendo e nem o Gus sozinho e nem nós dois juntos, sabe? Tipo, não
nem
tinha nada
e, na verdade,
que a gente pudesse fazer para mudar o que estava acontecendo.
Mas uma parada que vai lembrar que não é só a gente a escola. Tem eu, você, tem Thaís...
Sim, tem uma galera. Tem uma galera, mas digo que, tipo, não importa... Nem se juntasse todo mundo que trabalha na escola, a gente não ia conseguir matar o coronavírus.
Exato.
Não ia
tipo
dar,
isso
entendeu? Então a primeira coisa que eu fiz foi aceitar que era essa realidade. Não ficar mais tentando lutar contra isso ou ficar achando que, sei lá, eu poderia ter feito diferente ou que alguma coisa era culpa minha. Mas eu acho que a principal coisa nesses últimos meses que eu entendi foi... não me cobrar demais e não esperar que eu rendesse, sei lá, no trabalho, nas minhas relações, na minha vida, da forma como eu rendo, digamos assim, quando as coisas estavam bem, né? Da forma que eu rendia quando as coisas estavam bem. Então, não cobrar de mim a mesma produtividade, não cobrar de mim, sei lá, o nível de estresse mais baixo, não cobrar de mim uma ansiedade menor, sabe? Porque é o momento que a gente tá... Já tem tantas cobranças de todos os lados e tantas expectativas e a gente sem perspectiva de futuro, sem saber quando isso vai acabar. Então eu falei, não, comigo mesmo eu não vou fazer isso, sabe? Vou tentar ser um pouco mais gentil comigo mesmo. Então aceitei mais que talvez eu demorasse mais pra fazer algumas coisas e que eu não caminhasse no ritmo que talvez o meu, sei lá, o meu eu idealizado acho que é o ritmo ideal. Essa foi a primeira coisa, eu acho. E a outra coisa que foi uma coisa que... Tipo, um hábito que eu tentei gerar que me fez muito bem... todos os dias tirar um tempo do dia pra fazer uma coisa que eu gosto. E só que eu gosto, sabe? Tipo, eu comecei a tocar um instrumento musical, que era uma coisa que eu queria ter colocado na minha rotina há muito tempo e agora eu consegui. Eu gosto muito de ler. E aí eu comecei a ler mais também. Então fazer todas essas coisas que me fazem sentir bem, sabe? Me fazem sentir, sei lá, que tem algum sentido, me trazem diversão, que eu fico um pouco mais leve enquanto eu tô fazendo aquilo, é o que eu tô tentando fazer todos os dias, sabe? Pra tirar um pouco desse peso, assim, que tá o tempo todo, de tipo, meu Deus, tem milhares, centenas de milhares de pessoas morrendo, a gente não tem previsão pra sair dessa situação, tem um monte de gente na rua, quando a gente sabe que deveria estar em casa, você sai na rua e todo mundo tá usando máscara do jeito errado, sabe? Tipo, tentar tirar um pouco o foco dessas coisas que são reais, mas que são muito negativas, e tentar botar um pouco na minha energia em coisas que fazem bem pra mim. Foi basicamente isso que eu fiz. E você, Gus?
Eu?
O Gus não fez porra nenhuma. O Gus tá trabalhando mais do que o normal desde que começou a pandemia. Ele enfiou a cara no trabalho.
É, na verdade, assim, eu acho que uma parada pra mim é que era muito importante, assim, tipo, pra mim de uma maneira geral, que é, talvez seja bem importante pra mim no espaço de casa, tipo, de trabalhar de casa, é tentar estabelecer o mínimo de rotina, assim, sabe? Tipo, não que eu consiga isso em casa, porque em casa é muito difícil, porque você tá, tipo, trampando no PC, atrás da sua cama, aí você trabalha o dia inteiro, deita, sabe? À noite vai dormir, aí volta, trabalha o dia inteiro, aí deita, aí vai dormir. E, tipo, sei lá, quando a gente trabalhava na escola, eu tinha uma rotina muito definida, sabe? Que eu ia pra escola, ia pra produtora, trabalhava, a escola fecha lá 10 horas da noite, eu saía 10 horas da noite, sabe? Tipo, saía 10 horas da noite da parada. Então eu não tinha tanto problema com essa parada de ter uma rotina, porque minha rotina era super bem definida.
É, meio que tava imposta pelos horários da escola, né?
Eu tava até sem PC em casa, porque eu chegava em casa e gostava, tipo, de ver um filme, ou ler uma parada, mas eu assistia ou dormir mesmo, sabe?
Galera, agora o Gustavo tá igual o Mr. Robot no quarto dele. Tem 4 monitores, mais um notebook. Você entra ali, ele tá tudo apagado. Só as luzinhas do PC, assim, ele de touca, escondido, assim, meio corcunda, atrás do PC. É completamente assustador.
É, parece o Gollum comigo.
Gollum!
É, sabe? Mas uma parada pra mim, o que tem me ajudado muito, tipo, sei lá, eu tentar fazer algumas coisas que... Que me ajudem a manter, tipo, um pouco da... Não, é um pouco da sanidade, assim, mental, sabe? Tipo, que ajuda a refrescar a cabeça. Sei lá, uma parada que eu tenho tentado fazer esses dias, os últimos, é que eu tô tentando, sei lá, dar uma meditada quando eu acordo, sabe? Tipo, só... E eu nem vi nada, sabe? Eu só imagino que pode ser uma meditação lá.
Eu deduzi o que é uma meditação e tô tentando fazer.
Sabe, tipo, e outra parada que tem me ajudado, eu não tô conseguindo fazer numa constância muito grande, mas eu tô fazendo toda semana, assim, que é fazer exercício, sabe? Comprei uns halteres aí.
Gente, Gustavo, projeto Bombadão 2021, hein? Topia no carnaval, esse menino vai andar só sem camisa lá no Teatro Positivo.
Sabe, e eu tô tentando fazer um pouco disso, sabe? Porque eu passo muito tempo sentado no computador e, tipo, eu não tenho um problema em trampar, assim, sabe? Tipo, muita gente tá falando, fala sobre o rolê, tipo, da produtividade, de fazer as paradas. Eu já tive mais esse problema. Tem épocas mais difíceis, tem épocas mais fáceis. Não é que eu seja uma máquina. Mas eu acho que agora a parada mais treta pra mim é, tipo, eu conseguir estar com a cabeça limpa pra resolver algumas coisas, sabe? Tipo, pra tomar algumas decisões de caminhos, de coisas que vão ser feitas. E eu acho que o exercício tem sido uma parada que tem me ajudado muito, sabe? Quando eu vou correr ou quando eu vou levantar os halteres lá, isso me ajuda muito a esfriar a cabeça, sabe? Tipo, tem me ajudado muito nesse sentido.
Sim,
sabe? Eu acho que é a parada que mais tem me ajudado.
Porque, tipo, quando você faz exercício, ou quando você faz qualquer coisa que você precise contar ou prestar atenção naquilo que você tá fazendo, é meio que uma forma de meditação também, né? Tipo, quando você faz exercício, você tá contando quantas vezes você levanta um negócio, quantas flexões abdominais você faz, ou há quanto tempo você tá correndo na esteira, qualquer coisa desse tipo, sabe? E esse foco, essa concentração numa coisa que tem a ver com o corpo, é meio que meditação também, sabe? Você tá, tipo, anulando tudo externo, assim, qualquer estímulo externo, focando tua concentração e energia em uma coisa só. Então faz total sentido, assim, que exercício ajude as pessoas a dar uma limpada na cabeça, né?
Exato, exato. Ele tem me ajudado muito nesse sentido, sabe? E porque uma das coisas mais importantes dentro dessa quarentena, eu acho que é a gente tentar manter a nossa saúde psicológica, assim, sabe?
É mais difícil também, né, muitas vezes.
É, e aquele negócio, assim, a quarentena, ela tem a vantagem, ela tem, tipo, sei lá, pra quem tem a oportunidade de estar em casa, sabe? Queira ou não, você tem mais tempo pra pensar na vida, sabe? Tipo, no geral. Isso pode ser do ponto negativo, sabe?
Isso pode ser tipo, putz, minha vida está uma merda, eu preciso mudar tudo.
É, exato. E isso pode ser de uma maneira positiva, sabe? De você tentar fazer disso uma... não uma parada construtiva, mas de você tentar, tipo, refletir mais sobre a vida de uma maneira, tipo, é, que seja mais literalmente construtiva mesmo, sabe?
É, não fritada, né?
Não fritada, sabe? Eu acho que é, tipo, meio que... É, meio que posicionamento, sabe? Tipo, de ter um posicionamento... Tentar, tipo, ah, vou refletir de uma maneira mais positiva mesmo sobre os problemas que eu tô tendo, assim, sabe? E, porque isso acaba te ajudando a lidar, tipo, com medo e com, às vezes, a gente, aquela parada do pânico excessivo, sabe? Que a gente tem, às vezes, ah, na pandemia, tipo, e ficar assim, caralho, é... Meu Deus, não vai voltar nunca as paradas, sabe? A gente nunca vai mais vai voltar, o coronavírus vai dominar o mundo.
A gente, sabe? Nunca mais vai sair de casa.
Exato, a gente nunca mais vai sair de casa, fudeu, sabe? Tipo, então, essa é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito, assim, sabe? Tipo, com a saúde psicológica de uma maneira geral. E eu sinto que o exercício é uma parada que me ajuda muito nisso, sabe? Tipo, que é uma parada que pra mim, o que eu tenho percebido é que se minha mente não tá bem, eu preciso trabalhar no meu corpo porque ele vai ajudar minha mente, sabe?
Sim, completamente.
Tipo, se meu corpo não tá bem, eu preciso trabalhar na minha mente. Ele vai me ajudar no meu corpo, sabe? Tipo, e é meio que um equilíbrio. É um negócio que eu ainda não tô conseguindo alcançar, mas eu tenho
mas
tentado...
Mas tá tentando.
Mas eu tenho tentado isso, sabe? Pra muita gente, isso é muito fácil, assim, sabe? De fazer, mas pra mim é uma parada meio difícil. Eu não tenho costume de fazer exercício, sabe? É um negócio que eu tô realmente me esforçando.
Que criar rotina, de modo geral, na pandemia tá sendo uma dificuldade pra muitas pessoas, assim. Inclusive, se você tiver aí um aplicativo mágico, uma receita, uma simpatia pra enviar pra gente pra como organizar a rotina na pandemia, você manda, deixa aqui nos comentários.
Exato, deixa aqui pra nós, que nós já vai aprender com você também. Mas esse negócio de estabelecer uma rotina, eu acho que, tipo, é importante falar disso também, porque junto com a quarentena tem vindo uma cobrança que você até falou ali, de produtividade extrema, sabe? Tipo...
Ah, sim, porque as pessoas pensam, ah, você tá em casa, você tá em home office, você não tem mais o que fazer, a não ser, sei lá, cozinhar, fazer faxina e no máximo levar seu cachorro pra passear às vezes, e de uma vez por semana, ou sei lá, cada quantos dias ir no mercado, então você tá com tempo de sobra aí pra trabalhar, né, meu filho? Vamos render.
Ou... Aí as pessoas começam a fazer aquelas grandes promessas, nossa, agora quando eu sair da quarentena, eu vou sair o Rambo, sabe? Ou eu vou sair da quarentena, caralho, desenhando pra caralho. Ou vou sair da quarentena sendo mestre do 3D, sabe? Tipo, a galera tá cheia de promessa nesse sentido, assim, sabe?
Sim.
E eu acho que isso acaba gerando mais expectativa ainda no processo de estar sozinho de uma maneira geral, assim, sabe? Eu acho que, tipo... Não, mano, se você não quiser fazer nada, não faz, pô. Se você tiver a possibilidade, sabe? Se você quiser assistir TV, foda-se, assiste, sabe? Tipo, não se cobra desse jeito com um rolê. A gente tá vivendo uma situação que não é fácil psicologicamente pra ninguém, assim. A gente vive uma cultura meio do bagulho de todo mundo ser muito produtivo e de todo mundo fritar nesse sentido, sabe? Mas a gente vive uma época de que também é bom a gente ter um tempo pra gente, sabe? Sabe, tipo, ter um tempo pra ir lá, ficar de boa, sabe? Fazer um brigadeiro.
Sem sentir culpa,
e,
né?
É, e não ler um livro, não ler nada, não. Assistir na TV lá.
Não, se você gosta de ler, lê, porra.
É, sim, mas no mais vegetar, sabe, também. Porque também é importante dar uma morgada, sabe? Dar uma procrastinada, sabe?
Morgada, tipo, é muito regionalismo, Gus. Não sei se o resto do Brasil vai entender o que é morgada.
Vai entender isso, é, exato. Mas eu acho isso muito importante, porque as pessoas se cobram muito... Tá todo mundo achando que a quarentena é a oportunidade de mudar de vida, assim, sabe?
Nossa, agora que você falou isso, eu tava rindo aqui, porque outro dia eu tava pensando que a sensação é muito parecida com quando a gente entrava de férias, tipo, em final de novembro, começo de dezembro, ia voltar pra aula, assim, no ensino fundamental, só depois do carnaval. E daí eu ficava pensando, nossa, quando eu voltar pra escola no ano que vem, na minha série nova, eu vou ser outra pessoa, sabe? Tipo, vou ler 1000 livros, eu vou cortar o cabelo, eu vou... Sei lá que porra que eu pensava, sei lá, comprar um caderno com uma capa diferente, qualquer coisa assim. E aí, na real, você voltava exatamente a mesma pessoa.
É, exato. Exatamente.
Eu fiquei pensando nisso e eu achei engraçado, porque a sensação foi muito parecida, assim, de tipo, ah, vou sumir por um tempo e vou voltar completamente transformado, sabe?
É, sim.
As pessoas ficam se cobrando pra isso. É, sei lá, vou emagrecer, ou vou ganhar massa muscular, ou...
Ou vou voltar um cara mais bonito, ou a pessoa mais foda, ou a pessoa
mais... Ou vou ter feito todos os cursos online disponíveis nesses meses de pandemia, sabe?
Exato. Tipo,
qualquer coisa assim.
A galera constrói uma quantidade de expectativa muito grande pra...
Sim.
Em relação a, tipo, ser produtivo, em relação a fazer as coisas na pandemia, Tipo, não entende que, tipo, a gente não tá... Não estava pronto pra isso e tá tudo bem, sabe? Você não conseguiu fazer. Tá tudo bem não, você tá se sentindo mal agora ou você não tá se sentindo bem psicologicamente, sabe? Acho que é um bagulho que faz parte do que a gente tá vivendo no momento, assim, sabe? Tipo, tá tudo bem se as coisas... Se você não tá conseguindo ser produtivo, sabe? Do jeito que você queria, sabe? Eu acho que a questão não é produtividade, é saúde psicológica e a gente conseguir levar as coisas no nosso tempo agora, sabe?
Sim, total, é bem isso.
Até porque...
Eu lembrei que eu ia falar.
Fala.
E sim, até é meio burro, assim, porque se teve uma coisa que todo mundo aprendeu com a pandemia é que, tipo, a gente não controla o futuro, sabe?
Exatamente.
E que a gente... E que não dá pra gente ficar idealizando coisas e criando muitas expectativas, porque coisas que não estão no nosso alcance podem mudar toda a nossa realidade. Isso não quer dizer que a gente não pode mais fazer plano, sabe? Só quer dizer que a gente tem que aprender, sei lá, aceitar mudança. Que a gente é a única coisa que a gente sabe que é constante na nossa vida, é que as coisas mudam.
Mas tem gente que prevê o futuro, né? Você vai lá no tarô.
Ô, louco! Ou alguém aí, se vira um tarô aí, quer virar um tarô pra gente, pode deixar aí nos comentários também o contato. A gente tá aceitando qualquer tipo de misticismo aqui pra saber
não,
vai acontecer. Eu pago.
Eu não acredito nessas coisas, não.
Se eu acredito, tarô, pode me mandar.
Não é comigo, não, tá? Não
é,
comigo,
é que eu sou pisciana, Gustavo, é por causa disso.
Deus me livre. Ui. Mas uma coisa eu acho que interessante desse rolê que a gente tá falando agora sobre produtividade e os rolês todos. É que também muita gente, tipo, tá pegando a parada da quarentena e tá transformando isso numa bola de neve, tipo, muito gigantesca, assim, sabe? Tipo, tá deixando essa parada meio que sufocar tudo na vida, assim, sabe?
Tipo, dar o significado da vida, assim.
É, tipo, não, a quarentena fudeu, tá tudo fudido, eu vou ser, tipo... Vai tudo dar merda mesmo, a gente tá tudo fudido mesmo, o bagulho vai mesmo implodir. Sabe, a gente tá tudo na merda, já era, eu vou sair dessa vida, Jesus me leva, sabe?
#JesusMeLeva.
#JesusMeLeva.
Não, e é foda isso, porque, tipo, a gente sabe, pelo convívio que a gente tem com a comunidade artística do Brasil, que quase todas as pessoas que trabalham com arte, de alguma forma, têm um nível de depressão, ansiedade, ou qualquer outro tipo de questão psicológica, assim, um grau mais elevado ou menos elevado, sabe?
Então, tipo, quando as coisas estavam... Deixa eu corrigir, não é as pessoas com arte, é o ser humano no geral.
Todo mundo no mundo?
Todo mundo tem algum problema psicológico que são recorrentes, a gente que não leva eles a sério.
Muito, pode ser também. Mas a gente sabe que entre os nossos amigos é bem comum, assim, tipo...
Não, a diferença
se
de...
Se não é 100%, é 95% das pessoas.
Eu acho que a diferença é só que a artista é egocêntrico, entende? Aí a artista percebe mais rápido essas
coisas.
Sabe, tipo, então o artista reflete mais sobre o papel dele no mundo. Eu acho que é mais isso, mas as pessoas no geral... tem muita gente... As pessoas no geral têm problemas psicológicos, sabe?
Claro.
Acho que não é uma... Não é um negócio, artista é mais ou menos. É só que a gente é mais egocêntrico mesmo. Pensa mais na...
Pode até ser, mas é um fato que entre os nossos amigos e as pessoas que a gente conhece, a gente sabe o quanto isso é comum, né?
Sim, sim, sim.
Então, mas tipo, isso é comum quando a gente não tá em status de quarentena, sabe? Então, quando a gente tá enfrentando essa situação, qualquer coisa é gatilho pra ansiedade e depressão, sabe? Tipo, eu acho que as coisas estão tão pessimistas e todos os lugares que você olha, assim, as perspectivas de futuro são tão horríveis, que é meio que uma questão de sobrevivência você encontrar um lugar dentro de você, sabe, pra ser otimista. Porque se você começar, tipo, a se afundar e embarcar nessa, já era, o Gus falou, tipo, você vai achar cada dia mais motivo pra ficar mais pra baixo, sabe, ou pra não querer fazer nada, ou pra... É foda, né? É foda falar sobre essas coisas, porque a gente sabe o quanto é difícil e quanto as doenças atrapalham a nossa existência de modo geral.
Eu acho que, tipo, uma parada de todas as paradas, todas as doenças psicológicas e todos os problemas psicológicos que a gente tem, eles têm, tipo, dois... Tem um fator que a gente não pode controlar e tem um fator que a gente controla, sabe? Tipo,
sim.
Todas elas. Tipo, não é que, tipo assim, eu tenho depressão, eu posso deixar, se eu quiser, eu posso deixar de ter.
Não, isso com certeza não.
Sabe?
Vou acordar hoje e não vou ter depressão, né? Não existe
isso. Sabe? Tipo, não existe isso. Mas existe uma parada de consciência sobre o estado que a gente tá. Por exemplo, eu tenho déficit de atenção. Eu sei o que eu preciso fazer pra conviver bem com isso, sabe?
Exatamente.
Eu vou continuar tendo isso. Mas o ato de eu ser consciente e me preocupar, assim, caralho, eu tenho essa condição, ó, eu tenho uma tendência a ficar... Eu posso não ter uma depressão, mas eu tenho uma tendência a ser mais pessimista. Eu tenho uma tendência a me tratar... a ser negativo em relação à minha pessoa. Eu tenho uma tendência a ficar mais triste, sabe?
Sim.
Cara, você reconhecer, eu tenho essa tendência, sabe? Tipo, e não ficar assim... Ah, não... É, ah, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso e eu não tenho o que fazer. Você reconhecer isso é o fato que vai fazer você buscar ajuda pra conseguir melhorar, sabe? Tipo, a parada de 90% dos problemas psicológicos, acho que a primeira etapa é a consciência, sabe? Sabe, pô, eu tenho um problema aqui, sabe? Eu preciso Sim. trabalhar com ele. Aí você tem vários caminhos que você pode, que você vai seguir a partir daí, sabe? Tipo, fazer o problema virar uma parada maior dentro de você. Ou tentar buscar um caminho de convivência pacífica com ele, sabe?
Sim, tipo, que eu acho que é o problema não vai sair do lugar, né? Vai ser ter exato. Que aprender a dar um jeito de conviver pacificamente com ele ali.
Exato, porque às vezes as pessoas se tornam refém daquilo, sabe? Do mesmo jeito que elas estão se tornando refém da quarentena, se tornam refém daqueles problemas do mesmo jeito. Tipo, por exemplo, eu poderia me tornar refém do déficit de atenção. Tipo, caralho, eu tô fudido, não tenho o que fazer. Já era, sabe?
Sim.
E déficit de atenção é uma parada que tem tratamento... Como outras paradas têm tratamento, a gente Sim. só precisa dar tempo ao tempo, sabe? Tipo, respeitar o tempo das coisas e entender que, ok, eu tenho isso, mas vamos sempre lembrar, vamos sempre tratar isso de uma maneira consciente, sabe?
Sim, e eu acho que essa consciência é muito importante, ter essa noção é fundamental para que a gente consiga ter, tipo, uma vivência mais saudável, porque, tipo, Gusto tem déficit de atenção desde que é criança, eu fui diagnosticada com depressão faz alguns anos já também, e, tipo, você vai aprendendo a reconhecer os padrões, sabe? E não só de como você se sente, de como e você vai aprendendo a lidar com aquilo, mas no caso da depressão, eu sei que tem certas coisas que se eu fizer, ou que se eu deixar de fazer, vão me deixar num estado mais depressivo, sabe? E que vão abalar diretamente o meu comportamento, e o meu mood, e a vibe do dia, e as coisas que eu tô sentindo. Então, quando eu consigo reconhecer que essas coisas existem, eu já sei, tipo, não, se eu fizer isso, eu vou ficar mal, então eu não vou fazer isso, sabe? Ou, sei lá, se eu não fizer essa coisa que eu sei que me faz bem, eu também sei que eu vou ficar pior. Então, sei lá, meio que ser adulto é fazer as coisas que a gente precisa, né? Não necessariamente as coisas que a gente gosta e que a gente quer fazer. Eu acho que essa autoconsciência é muito importante nesse sentido também, esse reconhecimento desses padrões é algo que tá no nosso alcance, né? Reconhecer e tal. Nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho, acho que por isso que talvez seja muito importante falar de fazer terapia, análise, tratamentos... outros assim também, porque isso com certeza é fundamental. Inclusive, parênteses aqui para dizer que se você por acaso não tem um plano de saúde ou você não tem acesso à terapia ou qualquer coisa assim, é muito interessante que você procure a Universidade Federal do seu estado ou da sua cidade e vá até o curso de psicologia e converse com os alunos, porque geralmente os centros acadêmicos ou mesmo a própria coordenação da universidade organiza atendimentos psicológicos gratuitos para pessoas. Então, se você não tem acesso por qualquer motivo, dá uma pesquisada nesses cursos de psicologia, que se eles não fazem se eles não fazem no curso, eles vão saber quem faz, sabe? E aí você já vai ter um direcionamento.
Ok. Isso é muito importante saber. E, tipo assim, pra quem tem a possibilidade, galera, fazer acompanhamento psicológico, acho que na quarentena é uma parada meio que, tipo, se você pode, faz, sabe?
Sim.
Se você tem a condição financeira, faz, sabe? Se você não tem, procura essas paradas que a Gabi falou, mas a procura de atendimento psicológico na quarentena, tipo, é muito, 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 muito importante, sabe? Tipo... pra você aprender a controlar as paradas, sabe? Tipo, pra você aprender a lidar com medo, com pânico, sabe? Tipo, e através da terapia que você vai, tipo, conseguir a ter esse processo que eu tava falando agora, atrás de consciência sobre as paradas, sabe? Que a gente tem, e sobre como a gente pode trabalhar com a nossa realidade, dos problemas, seja a atenção, a depressão, a terapia vai ajudar muito a gente nisso, sabe? Seja psicologia, seja outras vertentes, análise e por aí vai.
Já vou deixar aqui uma denúncia que o Gustavo roubou a minha terapeuta, entendeu? Queria dizer isso, essa palhaçada. Eu fui morar em São Paulo ano passado, o Gustavo foi começar a se consultar com a minha terapeuta. Quando eu voltei, eu não podia mais me atender.
Olha só que absurdo.
Gabriela pegou a terapeuta. Vou revelar a verdade aqui. Ela que deu perdido na terapeuta.
Que mentira.
Aí eu falei, ah, eu vou. Mentira nada, sabe que é verdade.
Que mentira, olha, achei mulher maravilhosa. Isso, inclusive, indico pra todo mundo aqui. Se alguém quiser contato, me pede por inbox, porque que mulher. Aí tu tive que achar outra, que também é maravilhosa agora.
Ó, esposa de aqui. Eu vou mandar a Salete mandar um áudio no próprio podcast. E ela vai falar assim, ó, a Gabriela parou de vir aqui.
Olha, sabe? Que absurdo.
Absurdo nada. A Salete vai confirmar isso.
Próximo podcast vai ser eu e o Guzi e a nossa terapeuta compartilhada.
Imagina a gente chamar a Salete pro podcast.
Ah, ela ia adorar, porque ela é tão falante, ela adora comentar essas coisas.
Ela adora falar.
Eu sei, Gustavo, que ela é ótima.
Ela ia amar falar. Mas, então, eu acho que no geral, tipo, em relação ao que a gente tá passando, é isso. Tipo, tentar ser... para as pessoas que estão ouvindo, é tentar ser consciente, sabe? Saber que é uma realidade que não... Se você tá se sentindo mal, se você não tá bem, sabe? Tipo, entenda que o que a gente tá passando é uma parada que muita gente tá passando, sabe? Você não pode controlar isso. Tem uma parada que eu vi uma vez, que é quem vive de passado é museu e quem vive de futuro é, tipo, os caras que jogam tarô, sabe? A gente vive de presente, assim. A nossa vida, ela acontece no hoje, no agora, sabe?
É aqui que a gente lindo.
Pode... É aqui que a gente pode trabalhar a parada, sabe? Tipo, queira ou não, o que a gente tem hoje é o nosso momento presente de agora e a gente tem que trabalhar com ele, sabe? Tipo, os dias passam na quarentena igual os dias passam sem quarentena, sabe? Nossa vida continua numa situação diferente.
E o tempo também passa da mesma forma.
É, tipo, numa situação diferente, é claro, mas a vida continua acontecendo, a gente ainda tá vivo, nosso coração ainda tá batendo, a gente ainda tá falando, a gente ainda tá podendo se comunicar, a gente tá tendo que adaptar a nossa realidade. Tá, sabe? Sim. Mas as coisas não precisam parar, a vida não precisa parar, sabe? Tipo, o motor da nossa vida somos nós mesmos, sabe? Tipo, não é as suas pernas que andam por você, é a sua cabeça. Sim. Que manda um impulso elétrico para suas pernas, que faz suas pernas se movimentar, que faz você escrever, que faz você desenhar, que faz você fazer tudo. Então você cuidar daqui de cima, da cachola, sabe? Vai permitir com que... você alcance coisas que você não consegue imaginar. E do mesmo jeito, cuidar da cabeça e se preocupar com isso, e ser consciente, não se culpar, sabe? E ser cuidadoso consigo mesmo, vai permitir que você passe por essa quarentena, tipo, de uma maneira não melhor,
e mas nem mais fácil, mas que você passe, sabe?
É, mas mais consciente, sabe? Mas mais consciente de uma maneira... geral, sabe? Tipo, o segredo de grande parte disso tá na nossa própria cabeça, sabe? Como a gente trabalha essa nossa consciência em relação a essas coisas que estão acontecendo, em relação ao nosso papel de poder em relação à nossa realidade agora, sabe?
Gustavo, coach quântico, novo quadro da Revolution. Piu, piu, piu.
Pague R$5,99. Tem a previsão do seu futuro.
Tem acesso a áudios de meditação gravados pelo Gustavo.
É, ASMR lá, né?
Exatamente.
Gustavo, ó, tô fazendo assim.
Vou pegar aqui, ó, um durex, ficar fazendo aqui.
Exato. Vou ficar soprando aqui.
Perdemos o foco do vídeo. Olha o déficit de atenção.
Ai, meu Deus.
Mas eu acho que é importante falar também um negócio que a gente não comentou, que, tipo, existem pessoas nas mais diversas situações agora, sabe? E a gente tá numa posição muito privilegiada de não precisar sair de casa. O máximo que a gente faz é ir no mercado ou, sei lá, buscar alguma coisa na Revo, mas aí, tipo, né, a gente vai de carro, não precisa pegar transporte público e tal, vai... qualquer coisa, assim, muito simples, sabe? Então, a gente tá, nesses meses de quarentena, com a possibilidade de realmente ficar em casa. Mas tem muitas pessoas, inclusive há várias pessoas que estão ouvindo a gente aqui, com certeza, estão precisando sair de casa. E aí, a realidade é um pouco mais diferente, né? Porque tem que lidar só com, não só com as questões psicológicas todas da circunstância, mas com o medo também, né? Tipo... medo de pegar a doença, medo de passar pra outras pessoas.
Exato.
Medo de tudo, sabe? E isso começa a dar um desespero se você não consegue apaziguar isso dentro de você. Porque, porra, imagina quando a gente voltar assim, tipo... eu acho que a maior parte das pessoas que tá em quarentena agora não vai conseguir voltar a viver uma vida como era antes sem tomar vacina,
não.
Sabe? Tipo, não vai ter como. Vai ter todo mundo apavorado de sair de casa.
Mesmo com vacina, tem uma coisa em mente. A vida não vai ser a mesma do que era antes.
Eu gostava tanto.
De jeito nenhum, esquece isso, esquece, tá? Tipo, tenta se acostumar e se preparar pra uma realidade nova.
Bebedouro compartilhado, não vai rolar?
Não.
Droga.
Festa na piscina, não vai rolar? Não.
Ô, louco, festa na piscina?
Não.
Não tinha pensado nisso. Tô triste agora. Não que eu conheça nenhuma piscina por perto, ninguém que tem uma piscina, mas agora
também. Eu nunca fui numa festa na piscina, tá? Só pra deixar
fui,
claro.
Mas queria ir um dia.
O máximo de piscina que eu fui é aquelas piscinas de 1000 litros, sabe?
Tipo isso, o do clube que a gente tinha perto da nossa casa quando a gente era criança.
Sabe, mas eu acho que o máximo era isso. Mas acho que uma coisa importante pra gente fechar essa conversa é falar que eu acho que sobre uma das coisas mais importantes pra gente passar bem por essa pandemia, pelo menos que eu considero, é tipo, é a parada da empatia, sabe? Tipo, a empatia pra mim, hoje é o, eu acho que é o músculo emocional que a gente mais precisa estimular, sabe? Porque ela é muito importante pra gente construir meio que uma consciência coletiva na nossa comunidade em geral, assim. Sem empatia, você não consegue parar e pensar que, tipo, cara, ó, se eu sair sem máscara, eu tô botando outras pessoas em risco. Então, a empatia que vai te fazer pensar no próximo, sabe? A empatia que vai te fazer, porra, eu tô mal aqui, mas outra pessoa também tá, sabe? Tipo, e hoje o que a gente vê muito é o egoísmo, sabe? As pessoas com amor exagerado aos próprios interesses, sabe? Sim. Ah, não, a gente precisa fazer as paradas, a parada tá...
Ou os interesses de um grupo que pensa exatamente igual a você, né?
É, ou a parada tá falindo, ó, tipo, a gente é dono de empresa, a gente tem uma escola, um evento, uma produtora, e as coisas não tão bem pra gente, sabe? Tipo, não tão... Não, a gente não tá na melhor situação, mas pra gente o mais importante agora é a saúde das pessoas.
Exato.
Sabe? A gente não vai voltar pra escola enquanto isso não for garantido, sabe? Então, tipo, pensar nessa parada no coletivo, sabe? É uma parada muito importante agora e sempre, né? Mas a empatia hoje tem um papel fundamental, por quê? Porque é só ela que vai permitir que a gente saia dessa, sabe? É só ela que vai permitir que a gente passe dessa situação de estar dentro de casa e permita que a gente possa se ver novamente com segurança, sabe? E permita que a gente não estejamos mais isolados socialmente, não estejamos mais sozinhos.
Sim, pelo que eu vejo nas redes sociais, eu acredito que a maior parte das pessoas que é freelance tá conseguindo, né, ficar em casa e fazer seu home office. A gente sabe que é a realidade da maior parte dos artistas que a gente conhece, né, ficar frelando em casa e fazendo os trampos, e bastante gente que trabalha em produtoras também, agência, também estão de home office, então a maior parte das pessoas que são do nosso círculo aqui estão conseguindo ficar em casa e tal. Inclusive, a gente tem visto muitas iniciativas muito bonitas, assim, de gente, sei lá, fazendo commission pra reverter, pra doação, pra alguma ONG e tal. Então, eu acho que esse lado mais humano nosso, de se preocupar com as pessoas, para muitas pessoas, para muita gente, tá mais, digamos assim, aflorado durante a pandemia, sabe? Tipo, esse olhar, esse cuidado, essa sensação de que a gente tá vivendo todo mundo no mundo quase a mesma situação. Eu acho que essa sensação de que estamos juntos tá mais presente, assim, do que teve em outros momentos da história da humanidade aí.
Eu também acho, mas eu não tenho nem ideia do que vai acontecer quando a gente vai voltar.
Não, isso ninguém sabe, a gente fica, né? Começa a pensar nisso e já começa a ficar louca. Melhor não.
Ah, eu não me estresso muito com essas coisas, não. Tô de boa.
Gustavo estava achando que o podcast estava chegando ao fim, porque ele é o host desse episódio, mas está muito enganado. Você que está acostumado aqui a ouvir os meus... Mas você estava encerrando já. Eu vi você olhando o relógio aqui, eu nem tô te olhando, mas
ela
eu senti...
Ela nem tá no mesmo lugar que eu.
Eu sei, mas eu senti que você estava olhando pro relógio pensando assim, meu Deus, vamos encerrando agora o podcast. Não vou deixar que isso aconteça sem antes fazer o meu próprio quadro, que é o De Frente com Gabi. Gustavo, você está agora no quadro De Frente com Gabi, completamente plagiado de Marília Gabriela.
Boa noite.
Boa noite. Mas o que tem acontecido nos últimos episódios do Sala 604?
Você não imita bem a Marília Gabriela.
Eu não tô imitando a Marília Gabriela, tô fazendo uma voz diferente só.
Ah, sei.
Não tô, eu não sei.
Sei.
Eu não sei imitar, Gustavo. Imita você.
Eu não sei, por isso eu não imitei.
Então tá, vamos lá, Gustavo. Um livro bom que você leu nessa quarentena.
O Sapiens.
De quem?
Caralho, eu não sei falar o nome desse cara, agora meu quarto é escuro pra caralho.
Yuval ao Harari.
Como que é? Yuval Noah Harari.
Isso. Excelente. Um filme bom que você assistiu nessa quarentena e você indica aí pra fanbase?
O The 400 Blows, do Truffaut.
Cinéfilo assistindo o Cinevalley by Frances. A coisa que você mais tá sentindo falta nessa quarentena?
Se juntar com os amigos.
Saudades! Saudades dos alunos, saudades da escola, também tô. A primeira coisa que você vai fazer quando estivermos todos vacinados?
Churrasco,
bom chimarão. E a última pergunta, e a mais importante de todas, quem é a irmã que você mais ama neste mundo?
Calma aí,
caralho! Pra que demorar tanto assim pra responder? Vocês veem o desprezo
minha irmã,
na família?
Gabriela Ribeiro, que agora se chama Gabriela Antônia Rosa.
Obrigada por respeitar a minha escolha de nome.
Exato, mas pra quem quer saber, o RG dela é Gabriela Ribeiro.
Gustavo, para de revelar minha identidade aqui para o público do podcast.
Gabriela.
Gente, se vocês me stalkearem, vocês vão descobrir que é uma homenagem às minhas avós, ok? Só pra deixar claro aqui que
mentira,
a gente é irmão mesmo, tem o mesmo nome, mas realmente.
Nenhuma avó nossa tem nome de Antônia, nem
gente,
Rosa,
é muito verdade isso.
É tudo hipsteria da minha irmã.
Gustavo, cala a boca, eu vou chamar a mãe aqui agora.
É hipsteria. Minha avó se chama Jacinta,
Olha,
e a outra...
Eu vou ligar pra avó agora, só um minuto. Se ela souber que você tá falando uma palhaçada dessa, você vai ver só o que ela vai fazer com você, besta.
É isso, gente. É tudo um plot twist.
Por último, deixa esse conselho aí, se você tem um irmão pra xingar nessa pandemia, você já tá tranquilo, já pode
soltar
toda a sua
também,
raiva,
né?
E frustração
também,
nele, está tudo resolvido.
Ai, caralho.
É isso? Acabou?
É isso, galera.
Vem, galera.
É isso. Se você não curtiu esse vídeo, por favor, curte. Se você não segue a gente, segue o nosso canal e deixa seu comentário.
Jurei que você ia falar. Se você não curtiu esse vídeo, vai se f...
Não, gente. Não.
Tem que falar. Se você curtiu, deixa um like, Gustavo. Não dá pra deixar a imaginação da pessoa navegar e achar que ela não gostou, entendeu?
Se você curtiu esse vídeo, amo você.
Deixa um like aqui.
Deixa um like aqui, querido.
Se inscreve no canal.
E se você quer comentar e falar um pouquinho sobre como foi sua quarentena, como tá sendo, como vocês enfrentaram a parada, compartilha um pouco das suas experiências com a gente aí nos comentários. Fala um pouco o que você tá passando, se tá sendo difícil, se você tá podendo trabalhar de casa ou não, se você tá se sentindo mal psicologicamente ou bem, ou se você tá levando as coisas bem. Conta um pouco pra gente como estão as coisas aí pra vocês.
Se quiser comentar, mas não souber o quê, responde o De Frente com o Gabi, que eu fico com o Gustavo. Indica aí um livro, um filme pra galera. Fala aí como é que tá sendo sua experiência.
De Frente com o Gabi. Minha mãe inventa até um quadro com o nome dela, olha isso.
Mas eu copiei, né?
Por isso que o nome dela é Gabriela Antônia
assim.
Rosa. Minha irmã é muito artista, viu?
Ai, obrigada, meninas.
Ela tem um quadro com o nome dela.
Era tudo que eu queria ouvir.
Be famous.
Be famous. Ok. Desgraça. Tchau, gente.
Tchau, gente. A gente se vê na próxima.
Até semana que vem.